Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me abaterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cuspadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor.
Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavras do Senhor.
Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz.
Nós vamos ouvir agora o relato da paixão segundo o evangelista Lucas. Queria apenas orientar o seguinte: o diácono vai fazer o anúncio da paixão do Senhor no início, antes da leitura do Evangelho, e nós não devemos, como fazemos nos outros dias, traçar sobre nós o sinal da cruz e nem dizer glória a vós, Senhor. Essa aclamação deve ser dita apenas ao final, após o diácono dizer palavra da salvação.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas.
Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo:
achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o rei.
Pilatos o interrogou:
tu és o rei dos judeus?
Jesus respondeu, declarando:
tu o dizes.
Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão:
não encontro neste homem nenhum crime.
Eles, porém, insistiam:
ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui.
Quando ouviu isto, Pilatos perguntou:
este homem é galileu?
Ao saber que Jesus estava sob autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse:
vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei.
toda a multidão começou a gritar:
Fora com ele! Solta-nos Barrabás!
Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam:
Crucifica-o! Crucifica-o!
E Pilatos falou pela terceira vez:
Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei.
Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse:
Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram.
Levavam também outros dois malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia:
Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo:
A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido.
Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam:
Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo:
Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e não a nós.
Mas o outro o repreendeu, dizendo:
Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal.
E acrescentou:
Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Jesus lhes respondeu:
Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar, a cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito:
Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Dizendo isso, expirou.
Ajoelhemo-nos todos por um momento em silêncio. Levantemo-nos.
O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo:
de fato, este homem era justo.
E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas.
Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ó Deus, dai-nos progredir no conhecimento da paixão do vosso Filho. Essa frase está contida na oração desse domingo de Ramos e mostra bem o que significa para nós essa semana que nós iniciamos com esta celebração do domingo de Ramos. Esse pedido que a igreja faz, ela o faz em nome de todos nós, cristãos e cristãs, desejosos por aquilo que nós queremos ser, discípulos e discípulas, de acompanhar e conhecer mais o nosso Deus que se encarnou em nossa história e vivenciou tudo aquilo que é humano, exceto o pecado, que não vivenciou por si mesmo, mas tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores. Se, portanto, ele não experimentou o pecado em si, ele experimentou a consequência do pecado por nós. Só assim, meus irmãos, ele poderia compreender perfeitamente o ser humano e resgatarmo-nos das trevas, da morte e do pecado. Nesta semana, então, nós temos esta oportunidade de crescermos mais no conhecimento da paixão de Jesus, para que nós possamos, então, ressuscitar com ele, sermos glorificados com ele. Como nós perceberemos, não há caminho para a ressurreição que não passe pela cruz. Por isso mesmo, nós começamos celebrando eucaristicamente a paixão do Senhor. É o único domingo que nós lemos a paixão de Jesus. E não simplesmente lemos, porque para nós, palavra proclamada na Eucaristia é palavra comungada. Palavra e Eucaristia não são duas coisas separadas, mas fazem parte de um único corpo celebrativo. Portanto, nós hoje celebramos eucaristicamente a paixão de Jesus. Por isso que o nome completo deste domingo é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, por causa da leitura desse evangelho. Na sexta-feira da Paixão, nós fazemos também a leitura do Evangelho, da paixão de Jesus, mas aí na perspectiva do evangelista João. E também não há missa, é o único dia que a igreja não celebra a Eucaristia. Essa liturgia que nós participamos engloba dois sentidos, dois significados. Primeiro, aquele que nós viemos desde ali o final da Rua das Estrelas, até aqui o início da nossa celebração, a continuação da celebração aqui em nossa Igreja Matriz. A entrada de Jesus em Jerusalém. Nós conhecemos bem, sabemos muito bem o que significa isso. Jesus que entra em Jerusalém. Jerusalém, que é um lugar difícil. Jerusalém na vida de Jesus significa conflito, significa tensão, significa morte, mas também significa ressurreição. Mas não é um lugar de vida fácil. É um lugar onde os poderes estão sempre se gladiando. Onde os poderosos, uns querendo matar os outros, por causa justamente do poder. É para lá que Jesus se encaminha. E é interessante a gente observar, porque Jerusalém, mesmo no tempo de Jesus, não é muito diferente das nossas cidades. À beira da cidade, sobretudo as entradas, estão as grandes periferias, as grandes favelas. Quem mora muitas vezes na entrada da cidade, sobretudo em grandes centros urbanos, grandes metrópoles, como é o caso de Jerusalém, não são os poderosos, esses estão cercados. Quem vive nas entradas da cidade é o povo pobre. E é esse povo que reconhece Jesus como rei. É esse povo que vai tirar o seu manto, sinal de dignidade, para colocar no chão para a passagem do rei. É esse povo que vai gritar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jerusalém para nós é metáfora do nosso coração. A Jerusalém que Jesus quer entrar não é mais a cidade propriamente dita, mas é o nosso coração. E muitas vezes o nosso coração está dividido. Assim como Jerusalém. Muitas vezes o nosso coração acolhe sentimentos contrários e contraditórios. Deus e o dinheiro, por exemplo, como diz a campanha da fraternidade. Desejo de servir, desejo de ser servido. Vontade de se esvaziar, vontade de se encher. A Jerusalém de hoje é o nosso coração. E o Senhor quer habitar em nosso coração. Por isso eu perguntava para aqueles e aquelas que estavam lá no início da caminhada de Ramos, como está o nosso coração no início dessa Semana Santa? Rememorar Jesus entrar em Jerusalém é uma coisa. Permitir que ele tenha o espaço fundamental em nosso coração é outra coisa. Portanto, é preciso deixar o Senhor purificar a Jerusalém de hoje, que é o nosso coração. E junto a Jesus, deixar que os outros também que o acompanham entrem em nosso coração. Os pobres, os excluídos, que acompanham Jesus, também deve ter espaço no coração da gente. Não dá para separar Jesus da multidão. Ele se mistura à multidão. Nós dizíamos lá também, antes de começar a procissão, a caminhada, ele está no meio de nós. Se ele está no meio de nós, é impossível tirar Jesus do seu povo. Portanto, é bom que vocês saibam, quem quiser acolher o Senhor em seu coração, deve ter também espaço para o pobre, para o caído. Porque o Senhor leva uma multidão consigo.
assim aqui como nós somos essa multidão. De angustiados, de cansados, de desesperançados. Abramos, portanto, o coração a Jesus, o Rei, mas a multidão que o acompanha. É muito engraçado. Quando chega uma pessoa especial na cidade, é sempre assim. Um é o tratamento para aquela pessoa. Outro é o tratamento para os outros. É sempre assim. Não façamos isso. Não queiramos reservar um lugar especial para Jesus e reservar um lugar menos especial para os pobres e sofridos. Porque a gente vai ficar com a cara envergonhada. Porque o Senhor não entra onde o povo não pode entrar. Onde os simples não podem entrar. Onde os excluídos e excluídas não podem entrar. E para que a gente consiga fazer isso, é preciso passar pelo sofrimento. Porque nós temos em nós esse sentimento que eu dizia a vocês, que é contraditório. Nós queremos, mas nem sempre conseguimos. Por isso a cruz é purificadora, é restauradora. E aí entro nesse segundo aspecto da liturgia, que está centrada na liturgia da palavra, principalmente nesta leitura da paixão do Senhor. Tantas personagens, tantas pessoas envolvidas, cada um de um jeito. Com quem você parece mais? Com Pilatos? Com Herodes? Com Simão de Cirineu? Com Maria? A quem você se assemelha? Diz o Evangelho que uma multidão ficava meio que à distância, acompanhando. Nós queremos ver Jesus como Herodes, por exemplo, que ficou feliz quando levaram até ele Jesus, porque ele queria ver Jesus, mas queria ver por uma questão de curiosidade. Mas não porque ele quisesse mudar a sua vida. A quem nós assemelhamos nesse relato da paixão? Temos forças para acompanhar o Senhor em todos os momentos? Ou será que nós vamos ficar assim mesmo, apenas nas sacadas, olhando, vendo o que é bonito, sentindo uma emoção, mas que apenas se esgota nas lágrimas que nós derramamos dos nossos olhos, mas que vão assim como a procissão passa? Tem gente que quando passa uma imagem, faz uma reverência bonita, se emociona, mas acaba no momento que a procissão acaba. Tem gente que na sexta-feira da paixão é só piedade, mas no domingo de Páscoa, só maldade. Pensemos bem qual é o nosso lugar nesta paixão do Senhor. Finalmente, um outro aspecto dessa celebração, que não está ligada propriamente à liturgia, mas faz parte já há bastante tempo, que é a celebração do Dia Mundial da Juventude. Há 25 anos atrás, em Ter Bodas de Prata, o Papa João Paulo II, possivelmente muito inspirado por Deus, criou o que nós chamamos de Dia Mundial da Juventude, no ano de 1984. Em 1985, a ONU declarou Ano Internacional da Juventude. Como esse ano também, ela declarou o Ano Internacional da Juventude. E entregou aos jovens uma cruz, que devia percorrer todo o mundo. E assim tem sido feito. De tempos em tempos, estes jovens se encontram num grande encontro mundial. Todos os anos celebramos o Dia Mundial. Mas de tempos em tempos,
celebra-se a grande jornada mundial da juventude. Como, por exemplo, ano que vem será celebrada em Madrid, 2011. E nós já torcemos para que a jornada em 2014 seja no Brasil. O Brasil é candidato a acolher aqui jovens do mundo inteiro em 2014. A turma que é jovem hoje não vai ser mais jovem, né? Tem bastante tempo. Se bem que dá para ser jovem ainda, né? Falta apenas mais ou menos 4 anos. E esse ano, o Papa Bento XVI, assim como todos os anos, e assim como João Paulo II, escreveu uma carta, uma mensagem dirigida a vocês. É bem possível que nós não tenhamos acesso, apesar de estar na internet, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto aqui. O Papa centra a mensagem naquele texto do Evangelho do jovem rico. Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E o Papa Bento XVI, de modo assim muito bonito, muito carinhoso, diz uma palavra à juventude, falando assim, que Jesus, segundo o Evangelho, estava a caminho. Mas quando o jovem parou para lhe interrogar, ele parou a sua caminhada e deu atenção ao jovem e à sua pergunta. E olhou aquele jovem com afeição, ou seja, com carinho, com ternura, com amor. Meus irmãos e irmãs, Deus permita que a nossa juventude encontre em nós o que aquele jovem encontrou em Jesus: carinho, amor e ternura. E não preconceito, discriminação e ódio. A juventude, como qualquer pessoa, traz em si perguntas profundas. E a pergunta daquele jovem não é simples, mas Jesus escuta. Escuta a indagação, a dúvida daquele jovem. Deus permita que a igreja seja sempre fiel a Jesus, também na escuta da juventude e de suas perguntas, que às vezes são difíceis de responder. Vocês sabem muito bem, tem filhos jovens, e às vezes a gente fica com raiva da pergunta que eles nos fazem, não porque a gente tem raiva deles, mas porque a gente não consegue responder. E às vezes a gente sabe que eles têm razão no que perguntam, mas é porque nem sempre nós temos as respostas. E não temos que ter vergonha de dizer que não temos as respostas, porque também estamos a caminho. O Papa também fala que aquele jovem tinha o desejo de ter para ele um projeto de vida. Queria dizer também a vocês, jovens, invistam no projeto de vida de vocês. É uma coisa tão simples, mas que pode ajudar muito, para que vocês não se percam nesse emaranhado de relações que é o nosso mundo contemporâneo. O projeto de vida nos mostra a direção. Incluam Jesus Cristo neste projeto de vida. Ele não vai fazer mal. Ele não vai fazer com que vocês sejam menos jovens. Ele não vai fazer com que vocês sejam menos alegres. Ele não vai fazer com que vocês sejam menos humanos. Pelo contrário, vai plenificar, vai eternizar a vida de vocês. Mas, meus irmãos, aquele jovem do Evangelho teve oportunidade de chegar até Jesus. E aí eu fiquei pensando diante da nossa realidade juvenil. Que pena que muitos jovens não têm essa oportunidade de se encontrar com Jesus. E sabem por quê? Porque são mortos antes da hora. Como seria bom se todo jovem pudesse, no tempo dele, sem ninguém o empurrar, se encontrar com Jesus. Pena que nós estamos matando os nossos jovens, de modo direto ou indireto. Basta olhar os números. Eu já disse algumas vezes, não tem problema repetir. 73% das mortes juvenis são ocasionadas por suicídios, homicídios e acidentes automobilísticos e também acidentes de moto. E é por isso que as pastorais da juventude do Brasil, ainda muito marcada pela presença do padre Gisley, que há 2 anos abria também essa celebração aqui conosco, e ano passado esteve conosco nessa paróquia, é por isso que as pastorais da juventude têm lançado, desde o final do ano passado, um grande grito. Chega de violência. Chega de extermínio de jovens. A juventude quer viver. E esse grito tem ecoado pelo nosso Brasil, pelas vozes de jovens comprometidos, pelas vozes de adultos, leigos, leigas, padres, bispos, religiosos, religiosas, comprometidos com a causa juvenil. Chega de violência e extermínio de jovens. E é por isso que alguns entre nós estão com uma camisa, e vocês poderão perceber, com uma mão, assim, para dizer, chega. Foi a última frase do padre Gisley, escrita no e-mail, poucas horas antes dele ser assassinado. Chega de violência. Chega de extermínio juvenil. A juventude quer viver. Ontem, eu escrevi um e-mail para vários jovens, dando os parabéns pelo Dia Mundial da Juventude. E dizia assim, olha, amanhã à noite eu vou celebrar, junto à juventude da minha paróquia, esse Dia Mundial da Juventude. E no momento em que eu derramar aquele pouquinho de água no cálice com vinho, vou derramar também todos vocês. E disse assim, não se preocupem porque eu escolhi aquela gotinha de água, tão pequenina. Ela faz a diferença. Porque com tanta água, ela foi escolhida para marcar e para ser introduzida no sangue do Senhor. Assim também é Deus. E aí me refiro a vocês. Deus escolhe vocês para essa missão. Sobretudo vocês, jovens católicos, de levar para o mundo todo essa mensagem de esperança que vocês trazem no coração. E aí também dizia o seguinte, assim também quero ser eu. Escolher, dentre tantas causas possíveis, a causa juvenil para levar no coração. Parabéns para vocês. Hoje é o dia de vocês. Celebramos com vocês. Celebrem também conosco. Nos ajudem a ser mais igreja, mais humanos e mais cristãos.